Então vamos dar início à nossa reunião. Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos, de acordo com a ordem do dia distribuída, o primeiro ponto de informações, e as informações que tenho a dar é que a 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas dirigiu-nos um convite para nos associarmos à iniciativa Refugiados na Primeira Pessoa, pela qual se pretende trazer ao Parlamento casos de refugiados a residir em Portugal que aceitam partilhar a sua experiência pessoal. A primeira sessão será agendada para o próximo dia 4 de abril, pelas 15 horas. Para o mesmo dia e hora está agendada na CAI a audição regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso damos esta informação e os senhores deputados que tenham disponibilidade ou queiram assistir já estão devidamente avisados desta iniciativa. Entretanto, a semana passada recebi em audiência o senhor embaixador da Croácia em Lisboa, que veio com dois objetivos. Primeiro, apresentar cumprimentos, sensibilizar o nosso Parlamento e a nossa Comissão em particular para a criação de um grupo de amizade Portugal-Croácia, de forma a dar reciprocidade à iniciativa do Parlamento da Croácia, que já tem um grupo de amizade constituído. Eu agradecia que este ruído de fundo fosse reduzido, que houvesse um congénere no nosso Parlamento, porque a Croácia tem tradição de relações muito amistosas, inclusivamente na divulgação da nossa língua, na língua de português como língua curricular de formação no sistema educativo da Croácia, e tem todo o interesse nesta fase de aprofundamento ou de reflexão sobre o futuro institucional da União Europeia que haja um estreitamento de relações com o nosso Parlamento. Além disso, veio preparar também a audiência que a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus Croata estará a fazer amanhã, a seu pedido, comigo, nesta Assembleia, e cuja agenda tem vários tópicos. Tem as relações bilaterais, a cooperação interparlamentar entre os dois países, o papel dos parlamentos no processo legislativo europeu, a questão do grupo de amizade, e depois tem a ver também com os dossiers que estão neste momento em cima da mesa, designadamente os 60 anos do aniversário da assinatura dos Tratados de Roma, o Brexit, as migrações, o semestre europeu, o mercado europeu digital, a questão da mobilidade, do destacamento dos trabalhadores, a diretiva, e a experiência portuguesa na questão das presidências da União Europeia. Por isso, esta audiência com a senhora Secretária de Estado será aqui feita por mim, e eu convido os senhores vice-presidentes a se entenderem, se tiverem disponibilidade, a associar-se a esta audiência, que será amanhã das 9 horas às 10, na sala 11. Se tiverem disponibilidade, seria todo o interesse em que a mesa recebesse a senhora Secretária de Estado. Eu estarei presente e seria útil estarem também presentes os senhores vice-presidentes. São estas as informações que tenho a dar neste ponto. Depois há várias outras informações que eu partilharei numa reunião de mesa e coordenadores, que terá que ser adiada pela ausência de alguns senhores coordenadores, designadamente o senhor coordenador do PSD. Será adiada esta reunião para as 9:30 da próxima sexta-feira. Passamos agora... Sim, se faz favor, senhor.
Eu já cheguei um bocadinho atrasado, estive de outra comissão, mas percebi que estava a debater as questões relacionadas com a Croácia, com a visita do Secretário de Estado, não é? Sim. Mas a Sra. Presidente vai tomar a iniciativa da criação do Grupo Parlamentar de Amizade ou foi um pedido que nos foi deixado e fico para registar?
Foi um pedido deixado pelo Sr. Embaixador da Croácia em Portugal, em Lisboa, na visita que fez na semana passada, e eu tive a ocasião de dizer que não tínhamos. Ele fez muita questão em que esse grupo de amizade fosse criado na Assembleia da República, fazendo o historial da existência do grupo de amizade no Parlamento croata e da relevância que a nossa cultura tem na Croácia. E por isso gostaria muito, até antecedendo a visita que o Sr. Presidente da República irá fazer à Croácia, que houvesse a criação deste grupo de amizade no nosso Parlamento. O que eu disse é que, por razões sabidas de contenção na constituição dos grupos de amizade, que não foi constituído este grupo de amizade, mas que nós íamos sensibilizar, nós, Comissão dos Assuntos Europeus, iríamos sensibilizar o Sr. Presidente da Assembleia da República nesse sentido. E é isso que faremos. E é isso que faremos. Acho que respondi à pergunta do Sr. Deputado. Passamos então agora ao número 2 da nossa ordem do dia. Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Tem a palavra o Sr. Coordenador, deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhora Presidente. Senhor Presidente, obrigado. A reunião de hoje foi menos participativa, a reunião ordinária de hoje foi menos participativa, apesar de vários grupos parlamentares nos terem indicado as suas propostas de sinalização para escrutínio das iniciativas europeias. E eu deixava para escrutínio a iniciativa COM 2017-126 para ser enviada à 7ª Comissão a uma proposta de regulamento no que diz respeito a determinadas possibilidades de pesca, é uma alteração de outro regulamento da União Europeia, e para informação à 7ª e à 2ª Comissão, por proposta de um grupo parlamentar, a COM 2017-125, que é uma proposta de regulamento do quadro do acordo de parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e a República Islâmica da Mauritânia. Portanto, seria uma informação que seria enviada à 7ª Comissão e à 2ª Comissão. E não tenho mais por hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Realmente o seu trabalho tem sido um trabalho de persistência e produção de trabalho, apesar das vicissitudes. Vamos então passar à deliberação sobre estas propostas de sinalização, a proposta de regulamento que tem a ver com a pesca e as outras iniciativas que são distribuídas à 7ª e 2ª Comissões, também sobre pesca com países terceiros em relação à União Europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. No seguimento daquilo que foi tratado antes da nossa reunião, vamos proceder à alteração, à votação da alteração da nossa ordem do dia, passando o ponto número 5, que é a discussão dos projetos de resolução apresentados pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda sobre o CETA, sobre a aplicação e provisória do Acordo Económico e Comercial Global, mais conhecido por CETA, entre a União Europeia e o Canadá. Vamos votar esta proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, sendo assim, vamos discutir o projeto de resolução número 728/13/2, apresentado pelo PCP, que rejeita a entrada em vigor de forma parcial e provisória do Acordo Económico e Comercial Global, CETA, entre a União Europeia e o Canadá, e do projeto de resolução 742/13/2, apresentado pelo Bloco de Esquerda, pela rejeição do mesmo Acordo Económico e Comercial. Tem a palavra para a apresentação do primeiro projeto de resolução a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados. De facto, não é a primeira vez que nesta legislatura o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta projetos de resolução sobre esta matéria e sobre os acordos livres de comércio e muito particularmente sobre o acordo económico e comercial global entre a União Europeia e o Canadá, e não é demais relembrar que, sendo um acordo que está em negociações, esteve em negociações que na prática começaram em 2007, mas que só foi do conhecimento dos povos, dos trabalhadores e dos próprios parlamentos em outubro de 2013, e isto mostra bem, evidencia bem aquilo que tem sido a prática e as políticas da União Europeia de maior secretismo na discussão de temas que têm um relevo e uma importância muito significativa para a vida dos trabalhadores e dos povos, mas também é bem reveladora, de facto, do caráter antidemocrático destas instituições e, como eu estava a dizer, importa só, de facto, em 2013, é que foi do conhecimento, 5 anos depois do início das negociações, é que se conheceu que partes do acordo, e só em 2014 é que a União Europeia e o Canadá informaram que concluíram o texto final do acordo. Importa dizer que este acordo foi aprovado em fevereiro passado no Parlamento Europeu, e importa dizer também que, contrariamente àquilo que muitas vezes, e até aqui partidos, nomeadamente desde o PS ao PSD e o CDS, têm dito que é um acordo que é um acordo muito transparente, um acordo em que tem sido de conhecimento e que não encerra nenhum perigo para os trabalhadores e para os povos. De facto, assim não é, até porque no dia em que se fez a votação no Parlamento Europeu houve forte contestação. Pese embora essa forte contestação, foi essa, precisamente essa forte contestação que obrigou, e importa aqui recordar, obrigou a que a Comissão Europeia tornasse este acordo um acordo misto, porque se preparava para não considerar o acordo, o CETA, como um acordo misto, e foi de facto essa expressão de rejeição, de oposição a este tipo de acordos que levou a Comissão Europeia a considerá-lo como um acordo misto e logo, por essa natureza, da obrigatoriedade de ser ratificado pelos Estados-membros e, no caso concreto, pelo Parlamento português. Mas não contente com isso, a União Europeia e a Comissão Europeia decidiram que, pela entrada provisória deste acordo, estando previsto que, ou pelo menos eram essas as intenções da Comissão, que entrasse em vigor já a partir de 1 de abril este acordo. Ora, consideramos, e o PCP rejeita liminarmente esta entrada provisória, porque entendemos que, mais uma vez, é ela atentar contra a soberania dos Estados e, mais uma vez, havendo a decisão dele ser ratificado pelos Parlamentos e pelos Estados-membros, pensamos que deveriam, pelo menos, só entrar em vigor, rejeitando liminarmente este tipo de acordos, mas eles só poderiam ser entrada em vigor a partir do momento em que os Parlamentos Nacionais se pronunciassem e pela sua ratificação. Importa ainda dizer que, contrariamente, e a semana passada tivemos a ocasião de, nesta mesma comissão, discutir com a Comissária do Comércio, e contrariamente àquilo que foi dito, de facto este acordo encerra muitos perigos terá muitas implicações para os Estados-membros e designadamente para Portugal em setores que são considerados muito importantes para o nosso setor produtivo. Desde logo a agricultura, a produção agrícola, mas também a área alimentar, a segurança alimentar, a saúde pública, os serviços públicos e a legislação laboral. Eu diria só nesta fase dois exemplos. No caso da agricultura, traria aqui à colação o facto de estar estarem insuficientemente reconhecidas as denominações geográficas existentes nos Estados-membros e, particularmente, aqui no caso português. Importa dizer que só estão reconhecidos 19 produtos portugueses e parcialmente o queijo de São Jorge, e consideramos que isso representa não só a desproteção destes produtos, mas também, obviamente, terá implicações na quebra de rendimento dos produtores. Depois salientaria também a questão muito importante das diferenças substanciais ao nível da segurança alimentar, naquilo que é as diferenças de controlo, por exemplo, da carne existente entre Portugal e o Canadá. Na União Europeia e aqui em Portugal, a lógica do controlo é toda a cadeia de produção, no Canadá é só no fim da linha de produção. Isto, senhores deputados, tem uma diferença substancial. É porque enquanto que nos Estados-membros, e como é que em Portugal se faz, em qualquer momento nós podemos detectar a utilização de hormonas, de fatores de crescimento, de antibióticos que são utilizados com estes animais, no Canadá, estando sujeito só no final da cadeia, este controlo é deficitário, não permite a identificação dessas substâncias e, obviamente, que isso acarreta riscos para a saúde das populações. E relativamente à legislação laboral, não nos cansamos de dizer que, pese embora agora o Canadá ter já ratificado algumas convenções da OIT, continuam por ratificar convenções que consideramos que são muito importantes e que são... A existência delas são protetoras para os direitos dos trabalhadores, designadamente a contratação coletiva, e este acordo, aquilo que vai fazer, de facto, é nivelar por baixo as leis laborais, e isso, de facto, desprotege os trabalhadores, desprotege os direitos dos trabalhadores e vai na linha do que está subjacente a este acordo, que não é só meramente de eliminação das barreiras ou das pautas aduaneiras, mas é, sobretudo, de nivelar por baixo este acervo regulamentar que existem nos Estados-membros e, particularmente, em Portugal. Por tudo isto, e porque aquilo que defendemos não são acordos desta natureza, mas sim acordos de cooperação mútua, mutuamente vantajosos para os Estados e em que haja um respeito soberano dos Estados, o PCP apresenta este projeto de resolução que, por um lado, rejeita a entrada em vigor de forma parcial e provisória do acordo e, por outro lado, rejeita os objetivos, os propósitos inscritos no CETA e, consequentemente, este acordo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora também para a apresentação do seu projeto de resolução a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, já tivemos a oportunidade, a semana passada, também em plenário, discutir e debater um pouco este tema também com a presença do Governo. Felizmente tem estado em cima da mesa nas últimas semanas, mas isso não apaga o facto de este acordo ter sido negociado durante tantos anos sem que tivesse vindo à luz do público e ao debate público até agora 2017. E esse é logo o primeiro ponto onde este acordo falha essencialmente no tipo de negociações que foram tidas, e tivemos também a oportunidade de ouvir a Sra. Comissária Cecília Malmström indicando que foi um dos acordos mais, e que é um dos acordos mais transparentes e mais debatidos dos últimos tempos. Os factos indicam exatamente o contrário. Mesmo o tipo de reuniões que foram tidas, e quando se analisa os relatórios das reuniões que foram tidas por parte da Comissão Europeia, a quando da negociação deste acordo, a grande maioria delas foi com multinacionais, e portanto isso também indica que tipo de acordo é que estamos a falar e para quem é que este acordo está a ser feito. Também foi deixado completamente de lado a contestação que existiu a nível europeu, nomeadamente 3,5 milhões de assinaturas contra este mesmo tratado, através de uma petição, também foi completamente arredado desta discussão, e sabemos que, e aqui em Portugal pelo menos, algumas organizações que teriam uma palavra importante a dizer sobre este assunto nunca foram ouvidas, nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Ordem dos Médicos também tem um parecer negativo relativamente ao acordo, a CNA, e, portanto, a CGTP, a Zero, a Quercus e, portanto, todas as organizações que o Bloco de Esquerda ouviu até agora se manifestaram contra este acordo, porque consideram que há muitas matérias, e em cada uma destas matérias, trabalho, agricultura, ambiente, saúde pública, ficam gravemente afetados por ele. Em primeiro lugar, porque a própria redação do acordo e a maneira como ele está escrito ao longo dos vários capítulos deixa sempre em aberto e não é conclusivo a grande parte das proteções que supostamente dá, nomeadamente na área do ambiente, em que supostamente garante o cumprimento dos acordos para combater as alterações climáticas. Na verdade, os termos utilizados não são vinculativos, e isto em direito interessa o tipo de palavras que são utilizadas nestes acordos, e portanto não são vinculativos, além de que cada capítulo tem uma linha de exceção. E estas exceções abrem então a porta para que qualquer coisa possa ser feita, sendo que há um primado que percorre todo este acordo, que é a garantia do cumprimento do espírito do acordo, portanto, a competitividade entre as partes, e isso garante, obviamente, muita proteção para os investidores e pouca proteção para os Estados, a nosso ver. Relativamente à entrada em vigor provisória, sabendo que foi uma escolha tardia por parte da Comissão Europeia, também porque foi, de certa maneira, obrigada a tomar esta escolha, porque não era a primeira opção para este acordo, esta opção, no entanto, acaba por não garantir também as condições de debate público que seriam necessárias, nem de proteção dos cidadãos, porque aquilo que se prevê que entre em vigor provisoriamente, não por acaso são aquelas matérias onde poderão existir maiores problemas, nomeadamente o capítulo do investimento e outros. Relativamente aos perigos e às possíveis consequências que este acordo, a nosso ver, poderá ter da leitura que foi feita até agora e da audição a algumas organizações que têm estudado este acordo, a verdade é que as vantagens que têm sido aprovadas não passam de ilusões. Já foi referida agora à questão dos produtos de denominação protegida, quer dizer, se formos ver no âmbito de toda a União Europeia, apenas 4% destes produtos é que estão de facto protegidos, por mais que se possa dizer que para futuro podem vir a entrar outras na lista que está anexa ao acordo. A verdade é que fica muito aquém e não se percebe como é que se pode utilizar isso como argumento de vantagem para a União Europeia, quando na verdade não é. Também os estudos da própria Comissão que indicam um crescimento económico muito aquém daquilo que tem sido aprovado também. As questões de postos de trabalho, que também existem alguns estudos, nomeadamente da Universidade de Tufts, que indicam uma perda real de empregos na Europa de cerca de 230 mil empregos, e portanto já há mais estudos e algumas avaliações, a própria avaliação de impacto feita pelas PMEs europeias, da avaliação de impactos negativos para estas mesmas PMEs, porque grande parte delas também não são exportadoras e portanto acabam por ser prejudicadas e engolidas pelas grandes empresas que começarão a entrar mais facilmente em território europeu. Depois as questões que já foram entretanto faladas, que eu não vou repetir, sobre a questão das hormonas e das carnes, que de facto na altura em que for testado elas já não vão ser detectáveis, porque é a natureza dessas mesmas hormonas, elas na parte final já não são detectáveis e não existe qualquer garantia de como é que isso se contorna ou de como é que isso vai ser verificado ou não. Também nas duas reuniões que existiram com a comissária Cilla Malmström não ficou claro como é que isso se irá proceder. Relativamente à questão do ICS e do mecanismo que é criado por este acordo para a resolução de litígios, é uma das matérias que sofreu mais alterações ao longo da negociação, porque também foi aquele que teve mais desacordo também em determinada altura pelos Estados-membros, e bem, no entanto, a solução final a que se chegou não nos parece que seja a mais positiva. A arquitetura que está desenhada para este mecanismo a nosso ver, de facto, não garante condições de transparência e de isenção que seriam necessárias neste tipo de tribunais, mas poderemos ir a uma outra discussão que tem a ver com a importância que se dá ou não à justiça pública, que não é este o caso, e, nomeadamente, os magistrados do Ministério Público a nível europeu, a Associação de Magistrados do Ministério Público a nível europeu, têm tido várias reflexões que são bastante interessantes sobre esta mesma matéria e que se está a deixar de lado o primado da justiça pública em favor da justiça privada, e sabemos quem é que a justiça privada vai invariavelmente favorecer, não são com certeza os Estados, sendo que os Estados aqui têm uma na verdade o que o ICS significa e a análise que nós fazemos é que é o elemento coercitivo deste acordo relativamente aos Estados, e isso para nós é extremamente preocupante. Por isso, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda pretende rejeitar a entrada em vigor de qualquer parte do CETA, ou seja, da parte de competência exclusiva e da parte de competência partilhada, e, portanto, rejeita assim a entrada em vigor provisória, e que, ademais, seja disponibilizada toda a documentação e informação relativa às partes do acordo, que ainda não foi feito por parte do Governo de forma oficial, tanto as de competência mista como de competência exclusiva, e que toda a matéria do acordo deverá ser escrutinada pelo Parlamento Europeu. E, de novo, não deixamos de repetir que, apesar de já ter sido indicado que Portugal quererá ratificar o acordo o mais rapidamente possível, reiteramos que não deve haver pressa absolutamente nenhuma, porque é um acordo com quase 2000 páginas, e deve ser ouvida a sociedade civil, as organizações que trabalham diariamente em algumas das matérias mais afetadas, e, portanto, é um acordo, como se costuma dizer, inovador, e isso é verdade, é inovador, e por isso mesmo não deve haver pressa nenhuma em avançar com este processo sem que todas as dúvidas e todos os inputs que possam existir sejam ouvidos no Parlamento Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora abrimos o debate. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria deixar aqui duas notas, ou três notas, que têm a ver com alguns preciosismos apresentados nas propostas, sobretudo na proposta do PCP, e que achamos estranhas esta, sobretudo, a falta de preciosismo em algumas matérias. Para quem estava habituado a ver um PCP com muito cuidado naquilo que faz, não sei se é do entusiasmo do poder ou se é do entusiasmo em querer mostrar algo diferente, tanto aos seus colegas de parceiros que apoiam o governo, o que é certo é que as imprecisões são gritantes num documento que nos é apresentado. Em primeiro lugar, dava nota que neste acordo, quando se fala de um acordo misto, é de facto, o CETA é um acordo misto. Quando mistura o acordo de Singapura, Singapura não é um acordo misto, não era um acordo misto e não envolveu tanto a ratificação dos Estados-membros. Portanto, estamos perante circunstâncias bastante diferentes. É preciso ter cuidado com o que se escreve, porque nem tudo é igual. Segundo, uma nota que me parece também importante, que tem a ver com um aspecto que vocês referem em determinada altura, que tem a ver com os advogados gerais, em que vocês focam aqui do parecer emitido pelos advogados gerais. Os advogados gerais não emitem pareceres. Os advogados gerais efetuam conclusões que apresentam ao juiz e o juiz emite a sua opinião, que nem sequer é vinculativa. Portanto, algum cuidado sobre aquilo que se diz, também é importante, que é para não parecer outra coisa do que aquilo, ou pelo menos não tentar parecer aquilo que não é. Outro aspecto não tão determinante como este tem a ver com os 20 produtos. Portanto, é um terceiro aspecto que eu queria deixar nota, dos 20 produtos portugueses que são elencados, não são 19. Tem cá dizer 19 mais 1, não, são 20 produtos portugueses que efetivamente estão elencados na lista. Bem, mas indiretamente para o conteúdo, nós já percebemos, e a discussão já foi tida, já percebemos qual é a posição do PCP e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. O que nos intriga nesta discussão é que os senhores do PCP, do Partido Comunista Português, e do Bloco de Esquerda, e a deputada Ana Gomes, que votaram contra o CETA, votaram precisamente com os mesmos argumentos que votaram os partidos mais radicais desta Europa, sejam da extrema-esquerda radical, sejam da extrema-direita mais reacionária que existe. Aqueles que são mais conservadores e contra tudo que seja tratados de comércio livre, que vocês, aliás, tem aqui uma preciosidade no vosso documento que diz: o PCP rejeita os tratados de livre comércio. Uma coisa espantosa. Ou seja, o PCP, nós sabemos o que é, como é que funciona o PCP. Ou seja, aquilo que são estados civilizacionais, são próximos dos nossos, vocês rejeitam esses estados civilizacionais, vocês rejeitam esses, mas nós conhecemos bem os estados civilizacionais que vocês reconhecem para o PCP. E no caso do Canadá, é um país que se aproxima precisamente àquilo que são os valores que nós defendemos, enquanto, nomeadamente do PSD, acreditamos que uma parte significativa do Partido Socialista, também temos essa convicção do CDS, que são valores completamente diferentes que o PCP defende e que, tanto o Canadá como os países da União Europeia e, sobretudo, os grandes partidos da União Europeia, que é aqueles que dominam, tanto em termos de presença política, esses são, estamos a falar de valores muito semelhantes. Por isso, aquilo que é a relação com o Canadá e conseguimos estabelecer um contrato, um acordo entre duas grandes potências mundiais e que se consiga regular uma atividade que precisa ser regulada, o PSD não podia estar de fora dessa posição, dessa opinião, porque entendemos que o capitalismo selvagem é prejudicial para os povos, por isso necessitamos de uma globalização que seja regulada e o CETA é um passo importante, um passo fundamental para essa regulação. Depois, todos os vossos argumentos, que eu repito que são os mesmos argumentos dos partidos mais radicais da Europa, da extrema-esquerda e da extrema-direita, a senhora Le Pen diz precisamente as mesmas coisas. Os mesmos argumentos, ipsis verbis. Os argumentos que vocês apresentam são, na nossa perspectiva, não fazem sentido nenhum. Quando vem falar do argumento da transparência, estamos a falar de textos, de estudos, que estão em discussão desde 2007. Portanto, nós estamos em 2017, 10 anos, para discutir um acordo, entendemos que são muitos anos, nunca um acordo foi tão discutido, entrou em tão pormenor. Desculpem, nós somos eleitos pelo povo. Portanto, nós somos eleitos, estivemos na discussão, estivemos a conhecer os documentos, vocês também, o PCP também, todos os partidos também, portanto, estivemos envolvidos nessa discussão, portanto, não percebo esta questão da falta de transparência quando foi um documento, por todos conhecido e por vocês também, um documento muito, muito discutido. Portanto, é um argumento que se desfaz totalmente, não faz sentido nenhum, a não ser para vocês marcarem, portanto, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda tentarem marcar alguma diferença, portanto, naquilo que é a geringonça que vocês criaram. Mas aqui estão aquilo que são as matrizes ideológicas e que evidenciam aquilo que cada um dos partidos é, fica aqui vincado precisamente dentro deste acordo e, aliás, esta frase é clara, identifica precisamente o pensamento do PCP quando diz que o PCP rejeita o livre comércio, identifica-se, posiciona-se claramente onde quer estar no meio desta discussão. Por isso é estranho, portanto, partidos que apoiam esta governação terem esta posição. Portanto, eu percebo o vosso incómodo e os pruridos que vos vai gerando toda esta discussão. Depois, há matérias que são evidentes. Para o comércio livre, acordos como o CETA permitem a libertação de um conjunto de custos aduaneiros e de um conjunto de burocracias que são fundamentais para o comércio poder funcionar plenamente. E disso estamos totalmente de acordo, como é evidente. Repare-se bem, 86% das empresas que comercializam entre o Canadá e os Estados Unidos, portanto, estamos a falar dentro da União Europeia, e em Portugal os dados são mais ou menos a mesma coisa, 86% das empresas são pequenas e médias empresas. Portanto, o mito das grandes empresas, dos papões do capitalismo que os senhores apresentam aqui, não são verdade, não são verdade, de maneira alguma são verdade. Por isso, acreditamos que o CETA melhorará consideravelmente as oportunidades comerciais entre as empresas europeias e as empresas canadianas, permitindo-nos também entrar, pelo menos concorrer, num conjunto de concursos que são lançados pelo Canadá, nos seus diferentes órgãos institucionais, nomeadamente nacionais, federais e autárquicos, que lançam concursos e as empresas europeias finalmente podem concorrer livremente, tal e qual como eles na Europa. Termino também dizer que, em relação ao CETA, também é outro mito que é criado à volta disto, o CETA não vai alterar nenhuma das regras que estão instituídas dentro da União Europeia e muito menos regras que têm a ver com segurança alimentar, com as questões ambientais, não põe em causa nenhuma dessas regras. Aliás, diria mais, o Canadá de maneira alguma nos pode assustar naquilo que são alguns dos requisitos fundamentais nesse respeito civilizacionais. Tem cartas a dar sobre muitas matérias e tomar a União Europeia e os povos europeus estarem muito próximos do Canadá. Mas ainda assim, este tratado garante precisamente aquilo que são os principais requisitos, nomeadamente as regras que eu referi, dentro da União Europeia. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa Silva. Tem agora a palavra o Partido Socialista, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por salientar a importância deste debate e por saudar os partidos proponentes destas resoluções, independentemente da divergência de opiniões que possamos ter. Em relação a estes acordos, naturalmente qualquer debate é importante, e o acréscimo de debate que estas resoluções trazem são também importantes para esta Comissão e para esta Assembleia da República. A questão da transparência tem sido debatida. Eu penso que, da parte do Partido Socialista, entendemos que a transparência que foi panágio destas negociações é suficiente, tendo em conta que em outros acordos anteriores, as dezenas de outros acordos anteriores que foram negociados pela Comissão Europeia, não houve tanta transparência como há neste caso. Naturalmente que essa transparência vai ser aumentada com o debate que estamos a ter internamente, e penso que os debates que estão a ser promovidos pelo Governo e outros que existirão irão ainda acrescentar a essa transparência e a toda a informação que já dispomos, todas as condições para podermos decidir com clareza e com tranquilidade sobre aquilo que estamos a fazer. Estas duas resoluções não terão o voto favorável do Partido Socialista por razões de natureza formal e por razões de natureza substantiva. Razões de natureza formal: a Assembleia da República não tem competência constitucional para impedir a entrada em vigor provisória destes acordos. Estes acordos são acordos mistos, significa isso que no seu conteúdo existem disposições que são disposições resultantes da competência exclusiva da União Europeia, e em relação a essas, a União Europeia tem plena competência para determinar a sua entrada em vigor. A Assembleia da República não tem competência constitucional para impedir essa entrada em vigor. Se nós o fizéssemos, estaríamos a cometer uma gravíssima inconstitucionalidade, contrariando disposições constitucionais de forma manifesta. Questões de natureza substantiva. Do debate que tem existido, tem resultado com clareza que se entendemos suficiente, tem resultado com clareza que entendemos suficiente que algumas das questões fundamentais que têm sido suscitadas não são questões que mereçam o nosso acordo. As dúvidas em relação aos padrões que este acordo comercial vai impor, seja no Canadá, seja nos países da União Europeia, são, de uma forma geral, dúvidas que são insubsistentes e que entendemos que têm estado a ser ultrapassadas pela explicação. Por exemplo, as questões de natureza laboral. Uma das invocações que se fazem é que o Canadá não ratificou várias convenções da Organização Internacional do Trabalho. Ora, segundo informações que foram postadas, isso acontece apenas em relação a uma das convenções e das informações também que estão já disponíveis. O Canadá irá fazer a ratificação dessa convenção da Organização Internacional do Trabalho. Portanto, este acordo já por si já está a ter um efeito positivo, que é levar o Canadá a ratificar convenções laborais que não tinha até agora ratificado. Depois, as questões de saúde pública. Ainda há pouco tempo tivemos um debate promovido pelo Governo em que eu verifiquei que o representante do Canadá, e não é habitual nós termos debates em que há representantes da outra parte, aqui estamos a tê-lo, o que me parece positivo, me parece de sublinhar, e verifiquei que o representante do Canadá garantia que em relação a todas as questões de saúde pública e de natureza ambiental que suscitam dúvidas do lado europeu, que o Canadá irá respeitar integralmente os padrões que vigoram na União Europeia. Depois também as questões relacionadas com o exercício de saber a quem é que beneficia este acordo ou este tipo de acordos, se são as grandes multinacionais, se são as empresas mais pequenas ou médias. Penso que, pelo que tem sido também demonstrado, não parece que as multinacionais tenham grandes proventos a ganhar destes acordos, e no caso português serão mais as pequenas e as médias empresas a ter esses proventos. Portanto, resumindo e concluindo, por questões de natureza formal, que explicitei no início, isto é, a ausência de poderes ou de competências constitucionais da Assembleia da República para fazer aquilo que aqui é proposto através das resoluções, seja por o debate que já ocorreu não ter até agora trazido alguma intranquilidade ao Partido Socialista em relação às questões substantivas, nós entendemos que não é, nesta altura, da nossa parte, possível votar favoravelmente estas resoluções que aqui hoje foram apresentadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Felipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Três notas muito breves, uma vez que este assunto já foi aqui debatido, a posição do CDS é conhecida, nós somos a favor da entrada em vigor deste acordo, consideramos que ele poderá ser de mais-valia para a Europa e para Portugal, mas não queríamos deixar de dizer, em primeiro lugar, que este debate que hoje aqui nos reúne é a demonstração de que a democracia está a funcionar. Creio que este será, talvez, perto de 10 vezes que nós, só nesta sessão legislativa, já teremos discutido, quer em plenário, quer em comissão, quer a propósito de audições da comissária, como por exemplo da comissária Cecília Malmström, seja a propósito de iniciativas do Governo, seja a propósito de peticionários. Na verdade, se há coisa que não se pode dizer, é que sobre esta matéria, sobre a entrada em vigor deste acordo, tem havido poucas oportunidades no espaço da democracia portuguesa e no espaço institucional da Assembleia da República para que todas as posições de todos os partidos e de todas as pessoas sejam amplamente debatidas. E aquilo que hoje estamos aqui a fazer é exatamente o mesmo. O PCP e o Bloco de Esquerda legitimamente têm sustentado uma posição contrária à entrada deste acordo, têm tido espaço para o fazer, provavelmente saberão que são minoritários nesse seu empenho, mas a democracia está a funcionar e os partidos que aqui hoje estão representados, mais uma vez, estão em condições de poder dizer e dar as suas razões pelas quais estão de acordo com este, as razões pelas quais estão a favor da entrada em vigor deste acordo. Portanto, creio que se há aspecto menos positivo que se pode retirar deste debate é que ele é sucessivamente acompanhado de uma acusação de falta de democracia, de falta de democraticidade, de falta de debate. E isso é contraditório com aquilo que nós estamos a fazer e significa um desrespeito e, em meu entender, uma ofensa em relação àquilo que é o papel da Assembleia da República, à legitimidade que nós como deputados temos e nós como deputados, creio que a maioria, mas se verá também hoje, nós estamos em condições de dizer que temos uma posição contrária àquela que é declarada pelos proponentes destas propostas que hoje aqui nos debatem. Mais uma vez o digo, trazem estas propostas com toda a legitimidade, mas creio que é injusto e mais, é uma ofensa continuar a declarar que há falta de democraticidade neste processo. E esse é o primeiro ponto que queria deixar bastante claro. Bom, em relação às questões que o PCP e o Bloco de Esquerda substanciam aqui nestas propostas, nós vemos aquilo que já foi dito, que fundamentalmente o PCP e o Bloco de Esquerda não são apenas contra este acordo, mas são, de um modo geral, contrários a tratados de livre comércio. Isso está presente nos dois textos, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. Mais uma vez digo, essa posição é totalmente legítima, mas é importante nós sabermos que, fundamentalmente e por princípio, é isso que nós estamos a discutir. Antes de querermos discutir detalhes sobre este ou sobre esta matéria, nós temos aqui uma posição que é contrária a tratados de livre comércio, que é legítima, e uma posição que é, olha para isso com abertura e com uma percepção e com uma avaliação de que isso vai ao encontro de um reequilíbrio das forças comerciais no mundo e contribui para o desenvolvimento, para a economia e, com certeza, também para patamares de riqueza, de criação de riqueza, que são aqueles a que nós aspiramos. O PCP e o Bloco de Esquerda têm uma visão contrária. Normalmente chama-se isso isolacionismo. É legítimo ter posições isolacionistas, mas é diante disso que nós aqui estamos mais uma vez confrontados. São posições legítimas, mas que nós recusamos porque consideramos precisamente que o isolacionismo contribuiu para maior pobreza, para menos desenvolvimento e representa um atraso para o qual e diante do qual nós devemos ter uma posição enérgica de recusa e não é aí claramente que o CDS está e não é isso que nós desejamos. A este propósito, não posso deixar de referir que foi com algum humor que encontrei a referência no texto do PCP, que é contra os tratados de livre comércio, defendendo acordos de cooperação e de ganho mútuo. E eu, a este propósito, lembrei-me da minha estadia em São Tomé e Príncipe, onde na altura eram muito vulgares os acordos de cooperação entre a União Soviética e a República Popular da China, por exemplo, para a livre pesca. Ou seja, de acordo com esses acordos, as frotas russas, soviéticas e as frotas chinesas eram autorizadas a pescar em águas de São Tomé e, em contrapartida, as frotas inexistentes de São Tomé eram autorizadas a pescar em frotas da Rússia e da China. Eu não sei se é esse o modelo que os deputados do PCP ainda evocam. Não é claramente esse aquele que nós consideramos que representa um ganho para o livre comércio, mas, e concluo com isto, nós estamos fundamentalmente aqui, diante neste debate, mais uma vez, diante de um fenómeno novo que nos é trazido pela globalização e que é um fenómeno que é inegável e que está para além do nosso desejo, é aberto pelas potencialidades técnicas, tecnológicas, pela proximidade a todos os níveis que existe a nível global e, diante disso, nós reconhecemos que essa globalização tem representado um enorme desafio, sobretudo para as regiões do mundo que estão mais desenvolvidas. E a Europa é, com certeza, o mercado mais desenvolvido e que tem sentido maior ameaça diante do fenómeno da globalização. E nós compreendemos que esse fenómeno, de tão rápido e de tão exigente, provoque medo e provoque tentações de maior isolacionismo. Creio que será ingênuo, até imaturo e totalmente inconveniente que não se dê atenção e que não se olhe para este fenómeno e não se tenha consciência do que ele representa também em termos de desafio à concertação social, à coesão social e à pacificação, mesmo dentro dos países do nosso espaço de desenvolvimento. O que nós entendemos é que, sendo este fenómeno extremamente desafiador, é precisamente no âmbito da regulação e da regulamentação que ele pode ter um desfecho que corrija as assimetrias com o caos e que a desorganização potenciam. E por isso, claramente, do nosso ponto de vista, é precisamente pela via dos tratados e da sua regulamentação desse comércio que nós podemos avançar e é a resposta adequada ao medo e àquilo que posições isolacionistas fomentam de provocando, tentando potenciar aquilo que são as pressões e as dificuldades que muitos entre nós encontram em virtude dessa abertura que resulta da globalização. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Até agora a palavra à proponente Carla Cruz e de seguida a proponente Isabel Pires.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve, mas algumas notas. Relativamente ao... Já não está cá o Sr. Deputado António do PSD, mas dizer, objetivamente, só existem 19 produtos inteiramente reconhecidos. O queijo de São Jorge não está inteiramente reconhecido ainda como denominação regional. Estes são os factos. E, portanto, contra factos não há argumentos. Existe, é isto que assim existe. A questão de... nós vamos fazer um acordo, a União Europeia vai fazer um acordo com o Canadá. A questão aqui não é... Nós não temos, o Partido Comunista Português não tem nada contra o Canadá nem o povo canadiano. Aquilo que nós estamos aqui a defender e que este acordo... À semelhança dos outros acordos livres de comércio, é que de facto aquilo que existe é que o Estado português abdica da sua soberania e de fatias muito importantes da sua soberania. E portanto é sobre isso, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que nós não abdicamos. É do Estado português poder, legislar, fazer os acordos. Atualmente Portugal tem acordo com o Canadá. Atualmente Portugal tem acordo de comércio com o Canadá. E, portanto, assim, portanto, nós não somos contra esse tipo, somos contra estes acordos que são leoninos para os Estados e designadamente para Estados como o nosso, em que Portugal abdicou dos seus interesses, abdicou da sua soberania. Nós também sabemos quais são os modelos que, desse lado, têm de por princípio, foi da abdicação sempre da defesa dos interesses nacionais, da defesa da produção nacional, da defesa das pequenas e médias empresas. E relativamente à questão do isolacionismo, eu gostaria de vos convocar com este exemplo. Estará a Noruega, a Suíça, são países que estão isolados do mundo? É que eles de facto não pertencem à União Europeia. Mas não estão isolados do mundo. Têm ou não têm acordos com outros países? E, portanto, ó, Sr. Deputado, a questão do isolacionismo não vá buscar nem esses esqueletos do armário, nem a questão do modelo, porque o projeto político que o PCP tem para o país é um modelo único e exclusivo e que não vai buscar esses esqueletos que o Sr. Deputado quis dizer. E aquilo que nós aqui reafirmamos, de facto, a Assembleia da República tem o dever... e tem o poder de fazer a ratificação, de rejeitar este tratado, aliás, como todos os outros tratados. E, portanto, é isso que nós aqui dizemos, é esta a nossa posição, e sim, Sr. Deputado, somos favoráveis aos acordos mutuamente vantajosos, em que estejam a defesa dos interesses dos Estados, dos povos e dos trabalhadores na mesmo patamar, e não a estes acordos que só beneficiam, não é o Estado, são as transnacionais que estão no Estado canadiano e ainda mais, senhores deputados, o CETA é um pequeno TTIP, sabem porquê? Porque no Canadá existem muitas empresas americanas que vão entrar aqui e vão esmagar as pequenas e médias empresas portuguesas.
Obrigada, Sra. Presidente. Algumas notas e penso que não serei assim tão breve. Relativamente à questão da democracia, é um facto que estamos aqui a exercer um direito e um dever, inclusive, que temos de debater este tipo de questões, mas a verdade é que só em 2016 e de 2017 a discussão se tornou intensa e foi por pressão também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e dos Verdes, por caso contrário, com certeza ninguém falaria do assunto, a carruagem andava e assinava-se o acordo sem discutir as consequências. E é isso exatamente que nós queremos aqui fazer, não é? E o que está aqui em causa não é quais é que são os partidos, são mais a favor ou menos a favor do comércio, ou do comércio regulado, ou do comércio livre. O que está aqui em causa é olhar para um acordo que tem cerca de 1.900 páginas e perceber quais é que são as consequências para os cidadãos desse mesmo acordo. E é verdade que a regulação é uma questão extremamente importante, mas não é isso que este acordo faz. E já agora, dizer que, e vir com os argumentos, novamente, que já não colam em lado nenhum, de que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português têm os mesmos argumentos que a extrema-direita, então o que se está a dizer é que a DECO, a Ordem dos Médicos, o Magistrado do Ministério Público, a Associação Nacional de Juízes, a Associação Europeia de Juízes, a CNA, a Associação de Suinicultores, a Quercus, a Zero e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, também são perigosos radicais de extrema-direita, porque é isso que estamos então a dizer, é que todas estas organizações que são contrárias a este acordo e identificam os perigos do acordo, também são então perigosos radicais de extrema-direita, e penso que não será isso que se quer dizer deste tipo de organizações que tanto trabalho fazem também no nosso país. E é importante olhar para o acordo em si e a questão das alterações das regras, das regulações a nível ambiental, a nível da agricultura, por exemplo, que não estão tocadas pelo acordo. Não é verdade. A maneira como o acordo está escrito abre, de facto, a porta a que essas alterações existam e, já agora, no limite, o que nós estamos a dizer com este acordo é que, tendo a União Europeia determinados patamares de proteção ambiental, por exemplo, ou de agricultura muito elevados, nunca poderemos subir mais do que os padrões já existentes. É isto que estamos a dizer. E para irmos concretamente ao acordo, porque pelos vistos falta irmos um bocadinho ao acordo, sobre a proteção nacional de dados e alguns dados específicos que abrem depois a exceção. O artigo 15.3, no número 3, ele fala sobre as infraestruturas de transmissão de dados e informação, em que o número 3 delimita a salvaguarda da proteção destes dados. Mas depois o número 4 vem alegar o artigo 28.3 para as exceções, ou seja, o nível de proteção de dados existente e os acordos existentes também com os Estados Unidos, que até alguns estão a ser renegociados a nível da proteção de dados, no número 3 existe a salvaguarda, no número 4 existe a exceção. Isto acontece em todo o acordo, não é uma coisa específica da proteção de dados, mas também no capítulo 21.3, a linha D, número 3, neutralidade das tecnologias. O que é que isto significa? Significa que não é possível discriminar de forma positiva tecnologias limpas e renováveis, que é que seria um avanço importante quando estamos a falar da proteção do ambiente. E não é isso que o acordo faz. Sobre o investimento, é considerado investimento a extração de petróleo e gás natural. Quer dizer, estamos a andar para trás, neste caso. O capítulo 24.12, sobre o mercado de carbono, admite a existência de danos reversíveis, o que vai claramente contra o princípio da precaução. Isto são apenas alguns exemplos, porque até agora ainda não tivemos nenhuma discussão em que vamos ponto a ponto e vamos discutir exatamente e no concreto o conteúdo do acordo. E isso é que tem feito falta, porque, como eu disse inicialmente, o que está aqui em causa não é debater quem é que é mais a favor do comércio livre, mais regulado ou menos regulado. É olharmos para este acordo, concretamente, que temos em cima da mesa e ir ponto a ponto. E se tivéssemos ouvido até agora estas organizações que têm dado estas indicações, também o Ministério Público tem vários parceiros muito, muito bem fundamentados sobre a questão do ICS e como é que isso tem influência no papel do Estado, não estaríamos aqui a ter uma discussão que, na verdade, é vazia por parte de PSD, CDS e PPS, que é dizer que o acordo é bom e, portanto, vamos para a frente. Não, vamos parar e vamos olhar para cada capítulo do acordo, porque, de facto, quando nós lemos o exemplo que eu dei sobre o número 3 que tem a salvaguarda e o número 4 que tem a exceção, acontece em todos os capítulos e, portanto, abre a porta para que tudo seja exceção e tudo seja de acordo com o espírito do acordo. Passa aqui a redundância. E é isso que é necessário e, a nosso ver, deverá ser feito com maior profundidade. Não foi feito até agora. Nós tentamos também, e o agendamento deste tipo de discussões é para tentar que seja discutido isto com maior pormenor, e já o dissemos no debate que promovemos em plenário, mas, Sr. Deputados, vamos ler o acordo, porque aquilo que parece é que muito pouca gente até agora leu o acordo e estamos aqui a debater questões ideológicas sobre se somos contra o comércio ou a favor do comércio, quando não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de consequências concretas que estão no acordo. E isso, pelos vistos, ninguém quer discutir abertamente e sem fantasmas relativamente a questões ideológicas, e quando dermos por nós vamos ter em mãos e ratificado um acordo que tem coisas tão graves como aquelas que eu acabei de referir.
Muito obrigada, Sras. Deputadas Carlos Cruz e Isabel Pires. Passamos agora então ao final deste debate, concluímos este debate, de acordo com as regras regimentais. Será pedido o agendamento destes projetos de resolução para votação em plenário. A próxima conferência de líderes está prevista no dia 12 de abril, por isso será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e este pedido de agendamento em plenário será resolvido ou agendado no próximo dia 12 de abril. Também tenho uma observação, este debate aqui na Comissão de Assuntos Europeus precedeu um pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República na redistribuição em conexão à CAI destes projetos de resolução sem prejuízo da 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, agendar a discussão destes mesmos projetos de resolução na ótica das suas competências. Está encerrado este ponto. Passamos então agora à ordem de trabalhos alterada. Agora será o número 4, apreciação e votação de pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias, à linha A, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que me escuso de enunciar. Este COM 2016-861, 863, 864 foi também objeto de relatório da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Há uma observação no sentido que este pacote de iniciativas foi objeto de pedido dirigido à CAI pela Câmara Baixa da República Polaca, que apelava à Assembleia da República para se associar a um cartão amarelo, nomeadamente através da emissão de um parecer fundamentado. Essa carta que nos foi dirigida pela Câmara Baixa Polaca foi divulgada pelos senhores deputados na nossa última reunião do dia 21, tendo sido igualmente dado conhecimento, como ficou aqui deliberada, à 6ª Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. E a informação que recebemos desta comissão foi no sentido de manter o relatório já aprovado naquela comissão no dia 14 de março deste ano. Tem a palavra a senhora deputada autora do parecer, Maria Luísa Albuquerque. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Esta matéria, de facto, foi objeto de parecer pela Comissão competente em razão da matéria, que é a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e, portanto, o parecer dessa Comissão faz parte integrante do parecer aqui da Comissão de Assuntos Europeus, pelo que irei fazer apenas uma exposição muito breve ao plenário de quais são os temas que estão aqui em causa. Isto trata-se de um conjunto de 3 iniciativas, 2 propostas de regulamento e 1 proposta de diretiva relativas ao mercado da energia, ou ao tema da energia. Portanto, isto é um pacote, faz parte de um pacote mais alargado de iniciativas da Comissão, que é designado Energia Limpa para Todos os Europeus. Na União da Energia, conforme é designada, o principal objetivo é proporcionar aos consumidores, sejam famílias, sejam empresas, uma energia segura, sustentável, competitiva e a preços acessíveis. Pretende-se também estimular, intensificar o comércio transfronteiriço, criar novas oportunidades de negócios, melhorar, reforçar a competitividade da economia europeia no seu todo, sabendo nós que quer para as empresas, quer até para os cidadãos, uma parte muito relevante dos custos tem a ver precisamente com a energia, com a eletricidade em particular, e estas matérias também no contexto económico assumem uma enorme relevância. Naturalmente que para Portugal a União da Energia tem uma importância acrescida, é algo que o governo anterior defendeu muito ativamente nas reuniões na Comissão Europeia, no Parlamento, enfim, em todos os fora onde essas matérias são discutidas, e sabemos que o atual governo também defende essa posição no sentido de serem finalmente criadas as ligações que permitirão fazer um comércio de energia eficaz entre a Península Ibérica e o resto do continente europeu, e portanto é um projeto que nos é caro. E que tem parte dele também traduzido neste pacote de iniciativas de que hoje aqui falamos. Há um conjunto, há objetivos de vária natureza, portanto, objetivos de natureza económica para reforçar a competitividade das empresas, objetivos de natureza económica no sentido de fazer com que as famílias paguem o menos possível, objetivos de natureza ambiental, promovendo a eficiência energética e também promovendo uma maior utilização, privilegiar a utilização de fontes de energia renováveis e cada vez mais abandonar as energias fósseis, que são reconhecidamente mais poluentes, e é também uma forma de estimular a inovação, estimular por essa via a criação de emprego. Enfim, há um conjunto de de objetivos que aqui são defendidos também com estas iniciativas. Naturalmente, tendo sempre presente que há elementos fundamentais que têm de ser protegidos, nomeadamente a segurança do abastecimento e de forma também a promover a possibilidade da energia ser canalizada para os pontos onde está a ser necessária, uma vez que no caso em particular da eletricidade não é uma forma de energia armazenável, é importante que possa haver um comércio de forma a que seja possível escoar para onde essa energia é necessária, aquela que está a ser produzida, criando condições de competitividade global que são mais favoráveis para todos. Como digo, os principais objetivos de política energética da União Europeia, resumidamente, são assegurar o funcionamento do mercado da energia, a segurança do aprovisionamento energético da União, uma matéria que ganhou grande relevância nos últimos anos com a dependência que existe da Europa relativamente ao gás da Rússia, em particular, promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento de energias novas e renováveis, e promover a interligação das redes, conforme já aqui referi. Portanto, estas iniciativas visam, no fundo, adaptar as regras do mercado às novas realidades, ir evoluindo em função dessas novas realidades, e também permitem ir ao encontro daquilo que é necessário fazer para respeitar os compromissos assumidos pela União Europeia no âmbito do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. E, portanto, há aqui um conjunto de objetivos que são servidos. Como digo, do ponto de vista da matéria, revemos no parecer que foi aprovado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que se dá por reproduzido. Da nossa análise, quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da proporcionalidade são respeitados e, portanto, o que propomos é que a Comissão dê por concluído o escrutínio destas iniciativas com esta conclusão. Discutimos também, no seio do grupo parlamentar do PSD, aqui representado nesta Comissão, a questão da carta que recebemos da nossa Comissão Congénere da Polónia, porque nos pareceu importante avaliar e tomar uma decisão ponderada sobre este tema. Respeitamos naturalmente a posição que é expressa pela nossa Comissão Congénere da Polónia, mas tal como a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, temos o entendimento que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade são respeitados nestas iniciativas e que vão ao encontro de uma série de matérias que foram decididas, aprovadas e largamente consensualizadas dentro da União Europeia. E, portanto, não ignorando de forma nenhuma e tendo dado a devida ponderação à carta que recebemos, a nossa proposta é que o parecer da Comissão de Assuntos Europeus, do mesmo seja dado conhecimento à Câmara Baixa, julgo que foi assim que a senhora Presidente se lhe referiu, da Polónia, concretamente a este Comitê dos Assuntos Europeus, mas dizendo que a nossa posição, neste momento, é esta, sem prejuízo de, havendo desenvolvimentos futuros, podermos voltar a este tema, tanto quanto sabemos, não há adesão de outros parlamentos também a esta posição do Parlamento Polaco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Passamos agora a abrir o debate sobre esta apresentação de parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar quero felicitar a Sra. Deputada pela clareza com que apresentou o relatório e da parte do Partido Socialista praticamente pouco tem a acrescentar, pois o convencimento que temos dado desde a sexta comunhão deste assunto já foi tratado e ainda hoje de manhã tivemos toda a manhã com uma conferência sobre energia onde este tema foi de novo levantado e que merece todos unanimidade na necessidade de ver uma união da energia. Através do qual uma das preocupações levantadas tem a ver com o próximo decénio em que as políticas de investimento nas energias renováveis poderão muito passar pelo que foi dito e que se defende da interligação com o resto da Europa, pois os excessos de energia que podemos ter em dado momento resultantes das energias renováveis não terão o seu escoamento se não houver uma estratégia definida e uma forma de essa energia chegar ao resto da Europa. Portanto, da parte do Partido Socialista, concordo plenamente com o relatório, não tenho objeções a apresentar e saúdo a clareza com que o assunto foi apresentado. Muito obrigado.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado António Cardoso. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Muito bem, então está acabado este debate. Dou a palavra de novo à Sra. Deputada Relatora, se quiser concluir.
Sr. Presidente, mas não tenho mais nada a acrescentar,
porque realmente a exposição foi muito abrangente e muito clara. Passamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, a linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como é o 217-54. O Sr. Deputado, autor do parecer, é o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Isto trata-se de uma proposta de regulamento a fim de manter as atuais limitações ao âmbito de aplicação às atividades de aviação e de preparar a aplicação de uma medida baseada no mercado global a partir de 2021. Basicamente, esta iniciativa foi escrutinada pelo grupo de escrutínio das iniciativas europeias, em consequência foi enviado à Comissão de Economia e também à Comissão do Ambiente e nenhuma das comissões entendeu pronunciar-se sobre esta matéria. De acordo com o procedimento que foi determinado no grupo de escrutínio das iniciativas europeias, cabe-nos a nós, aqui nos assuntos europeus, fazer uma validação final a fim de avaliar se vale a pena dar sequência a este processo de escrutínio ou se, no caso em concreto, poderemos dar por concluído o processo se não estiver em causa o princípio da subsidiariedade nem o princípio da proporcionalidade. Esta iniciativa diz respeito a preocupações climáticas que têm a ver com a emissão dos gases com efeito de estufa resultantes das atividades de aviação. Este é um tema da maior importância. Estima-se que os efeitos de gases, as emissões de gases decorrentes desta atividade entre 2010 e 2050 cheguem a quadriplicar. Portanto, e a União Europeia foi a primeira instância a adotar medidas que salvaguardem esta matéria. Depois foi essencial também a Organização da Aviação Civil Internacional que, em 2016, em outubro de 2016, na sua 39ª Assembleia, aprovou uma resolução sobre uma medida baseada no mercado global que visa limitar o aumento das emissões de aviação internacional a nível mundial a partir de 2021. E, basicamente, esta iniciativa é uma iniciativa que pretende refletir na legislação europeia aquilo que decorre dessa decisão da Organização da Aviação Civil Internacional. Portanto, tendo em conta o que está em causa, fundamental, no passado também o procedimento já foi este, decorre das matérias que, de facto, se trata de matéria que tem que ser tratada a nível europeu, não seria possível ter a mesma eficácia a um nível de intervenção dos Estados-membros, pelo que nos parece evidente que não há qualquer risco de colidir com o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, pelo que, em nosso entender, devemos dar por concluído este processo. E é nesse sentido que vai a nossa proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria? Não havendo, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado relator. Passamos agora ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A linha A é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta ao artigo 290 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia uma série de atos jurídicos no domínio da justiça que prevêem o recurso ao procedimento de regulamentação. Trata-se de duas iniciativas, os COM 2016-798 e o COM 799, relativo à adaptação do procedimento da comitologia sinalizado pela CAI, objeto de relatório da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais. Cabe ao PS nomear autor o parecer.
Senhora Deputada Francisca Parreira.
Está registada a Senhora Deputada Francisca Parreira como autora deste parecer. O envio está previsto para o dia 3 de maio de 2017. A linha B, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao reconhecimento de multas, decisões de congelamento e de confisco, como 2016-819, também objeto de relatório da primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, deputado autor de parecer, cabe ao PCP, não estando aqui o PCP, enviar-se-á um e-mail nesse sentido, e o prazo para o envio do parecer será 9 de maio de 2017. Entretanto, senhores deputados, uma observação a este propósito. Há três iniciativas sem prazo que foram, foram distribuídas para escrutínio na nossa comissão, porque e já foram objeto de relatório das comissões em razão da matéria, e até ao momento estes relatórios estão por ser discutidos e aprovados nesta comissão. Por isso eu chamava a atenção dos senhores deputados relatores, dos senhores deputados presentes para esta questão.
Peço desculpa. Seria possível enviar-nos a listagem, porque admito que alguns de nós não tenham noção de que são relatores. Portanto, se pudesse enviar a listagem...
Os nossos serviços do apoio técnico já tinham essa indicação para enviar a listagem aos senhores deputados coordenadores, exatamente para terem a noção do número e das iniciativas que estão em causa. O número são 13. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas sim, as comissões, em razão da matéria, ainda não produziram relatório.
Já emitiram.
Okay,
okay. A nossa comissão, não havendo prazo ainda não fez o parecer
perfeito.
Relativo a cada um dos
relatórios. Obrigado.
Já obrigado.
Eu tinha percebido que não tinham
prazo.
Obrigado. Esclarecimento.
Passamos agora.
Peço desculpa, só para comunicar que eu na próxima sexta-feira não posso ir à reunião de coordenadores e mesa e coordenadores porque estarei fora em missão parlamentar. Quanto à senhora deputada Maria João Rodrigues, continuamos com a dificuldade de encontrar datas.
Que o senhor vice-presidente da Comissão Europeia, Carlos
Eu colocava uma questão, se a senhora Presidente me permitir, que é, desde o ponto de vista do projeto de resolução que temos que levar a plenário, é útil que ele fosse depois dessa audição, ou temos alguma outra limitação essa. Regimental?
Não, a tradição é exatamente essa, fazer-se a apresentação do programa de trabalho da Comissão Europeia com um comissário europeu que vem fazer a defesa do programa e, na sequência dessa audição, fazer a apresentação do projeto de resolução ao plenário. Por isso estamos num impasse e vamos tentar resolver esta semana a situação, porque isto não se compadece mais com mais adiamentos. Aliás, depois temos uma agenda muito carregada de audições aqui para a frente e temos que fazer uma coisa, que é tomarmos a dianteira do debate sobre o livro branco dos 5 cenários sobre o futuro da Europa. Aliás, que venham ao encontro daquilo que tinha sido a nossa vontade já expressa no início desta sessão legislativa, da propósito da reforma institucional que estava em causa, fazermos a audição de entidades que sejam políticas, institucionalmente ligadas à Europa, académicas e outras que pudessem vir aqui falar. Vamos tomar esse debate, vamos recomeçar esse debate. A nossa intenção era realizar pelo menos um debate com uma personalidade, ou sem uma personalidade, um debate mensal. Já temos várias pessoas em auscultação exatamente para vir. Ainda hoje tive um almoço de trabalho com o Sr. Professor Fausto Quadros, que se pôs à disposição de vir à nossa comissão exatamente para falar destes cenários, e isto é uma matéria que nós temos que tomar a dianteira e não podemos estar a adiar o início destes debates. Eu interpelava de novo os nossos senhores deputados, em particular os nossos deputados coordenadores, para também eles avançarem para além de mim com propostas de personalidades e de debates para nesta questão. Senhores deputados, está concluída a nossa reunião. Vemo-nos na sexta-feira de manhã. Senhor deputado Catalino Canas, o senhor deputado Eurico Brilhante Dias vai substituí-lo?
O grupo parlamentar do PS, seguramente.
Muito bem. Temos muitas coisas para tratar. Muito obrigada. Até sexta. Sexta-feira de manhã.
estas audições, porque elas ligam